Bom dia, muito bom dia a todos. Já temos mais do que quórum, estão, penso eu, todos, quase todos representados. E, portanto, eu daria início a estes trabalhos de mesa e coordenação. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que foi o primeiro a colocar esse pedido, essa pretensão da realização de mesa e coordenadores na passada reunião, queria apenas transmitir-vos que mandei distribuir pelos senhores coordenadores e também pelas senhoras vice-presidentes da mesa um e-mail que, entretanto, ontem me chegou dos serviços, que chama a atenção para a necessidade, eu diria, de alteração do artigo, da proposta de regimento, o artigo 11º. O artigo 11º, número 1, nos termos da proposta, fala enfim, num sumário que as atas, respeita às atas do artigo 11º, e que deve ser feito um sumário dos assuntos tratados. Ora bem, parece-me as coisas não podem ser, manifesta assim neste caso concreto, ter-se-á que fazer uma transcrição integral das atas, e portanto propõe-se os serviços, isto vai ser distribuído, eu penso, de imediato, ou já foi, propõe-se uma alteração do artigo 11º, número 1, nos termos que admite exatamente que tudo o que se passa é transposto para a ata de uma forma absolutamente integral. Portanto, eu penso que esta é uma alteração que é claramente aceitável. Não sei se querem tecer alguma consideração sobre este aspecto em particular. Faz favor, Sr. Deputado João Coutrinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia a todos. Se vamos transformar as atas numa transcrição, então fica redundante que ela contenha as posições dos deputados, os resultados das votações e declarações de votos, que isso obviamente foram parte das transcrições. Portanto,
De acordo com o texto proposto, essa parte já efetivamente desaparece.
Okay. Muito obrigado. Tá bem.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tinha pedido a palavra.
Sim, era só relativamente a este ponto. Eu só não sei se o sentido das votações não deveria constar. Ou seja, quem faz a consulta rápida à ata e que não quer... ou seja, ela subsiste enquanto documento autónomo, pelo menos o sentido, as presenças e o sentido das... O sentido das votações pode ser útil, porque para quem consulta a ata à procura dessa informação, que muitas vezes é aquela que se procura mais rapidamente, isso pode ser útil, para não ter que ir picar as... a ata integral, mas no fundo a sugestão era que não constasse.
Está-me aqui a dizer a doutora Nelly que é seguido exatamente o mesmo procedimento do plenário. Cada vez que há votações, elas ficam exatamente espelhadas na própria ata. E, portanto, penso que o problema não se coloca. Sra. Quintela também tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Para dizer que concordamos com a sugestão da alteração proposta, até porque nós sabemos que quando se está, muitas vezes, a fazer trabalhos de constitucional, os trabalhos preparatórios são muito importantes para consultar e para se perceber o que esteve ali. Por isso, da ata deve constar, com fidelidade, o que se passou tudo na reunião, quer as declarações, quer os debates, quer os sentidos do voto. Efetivamente, no número 2 está que são referidos nominalmente nas atas os deputados que votaram, assim como o sentido do seu voto, desde que o membro da Comissão Parlamentar o requeira. Portanto, está este, no número 2 está este, desde que o membro... Muito obrigada. E tinha aqui uma questão. No artigo 6º, relativamente ao quórum, fala-se que, portanto, podendo funcionar com a presença registada fisicamente ou por ligação eletrónica. Eu pergunto, o que é que significa esta ligação eletrónica? Podemos participar por meios remotos, à semelhança do que aconteceu na pandemia, que foi efetivamente um know-how e uma experiência que todos nós aprendemos e que me parece que com a ultrapassagem da pandemia estamos a perder com perdas de ganhos, dos ganhos da transição digital, ou o que é que significa aqui esta por ligação eletrónica? Muito obrigada.
Senhores deputados, eu creio que, vamos lá ver, a pandemia ainda não foi, está aqui alguém que poderá falar até de uma forma mais habilitada do que eu próprio, mas a pandemia ainda não terminou, e aliás as notícias que vêm da China são também verdadeiramente preocupantes, e portanto eu acho que nós devemos ter aqui este alçapão, esta válvula de escape que nos permita, se algum seu deputado queira participar e que esteja impedido por razões que eu considero perfeitamente justificáveis, acho que isso deve estar aqui, devemos ter esta previsão no regimento. Se me permitem, eu não vou permitir, por dar cá aquela palha, se me permitem esta expressão mais popular, por dar cá aquela palha, que os deputados participem por via remota. Só em casos manifestamente justificados, e a razão da pandémica será, com certeza, a mais frequente ou a mais admissível, diria. Não sei se concordam com este entendimento, mas é isto que eu penso. E a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que tinha suscitado exatamente a necessidade, e bem, a necessidade desta reunião de mesa e coordenação para prepararmos a reunião da manhã. Como sabem, a ordem de trabalhos da manhã tem basicamente dois pontos. A memória não me falha, estou a recorrer à memória. A primeira é a discussão e a apreciação e discussão e votação da proposta de regimento. Ou de regimento, ou de regulamento, e em segundo lugar a definição da metodologia de trabalho e a respectiva calendarização das reuniões. Sem embargo, depois de discutirmos cada um destes pontos, previamente daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo era precisamente, o objeto era espelhar o que faremos amanhã, mas de alguma maneira antecipar algumas das questões, até para ver o que é que, em termos quer de calendário, quer de metodologia, se poderia já atalhar, tendo em conta as experiências anteriores. Porque os processos de revisão constitucional anteriores, a metodologia adotada foi de celeridade, uma vez que não se vislumbrava a existência de probabilidade de desfecho positivo, e, portanto, encarou-se de uma maneira mais ágil do que os processos de revisão constitucional em que essa probabilidade existia. E, portanto, eu penso que temos que recuperar algumas das linhas de preparação de trabalhos que tínhamos anteriormente. E, portanto, as questões que eu suscitaria hoje, fundamentalmente, prendiam-se, em primeiro lugar, quanto à forma como iniciaríamos os trabalhos, se se faria uma apresentação inicial das propostas, dos projetos ou não, em sede de comissão. Atenta à particularidade da revisão constitucional, ou seja, o facto de não haver discussão das anualidades, no fundo não há um primeiro momento em que possa ter lugar uma apresentação por cada força política das propostas que apresenta. Portanto, não estou a tomar posição no sentido de achar que deva ser feito ou com uma determinada escala. Acho que é um tema que deveríamos abordar. Um segundo, relativamente às entidades e personalidades que gostaríamos de ouvir, seja presencialmente em comissão, seja eventualmente a formulação de pedidos para ser prescrito relativamente aos projetos apresentados, e portanto ver também metodologicamente em que fase do procedimento é que inseriríamos isso, e até eventualmente se o próprio trabalho da Comissão fatiaria em termos de sistemática da Constituição os nossos trabalhos, ou seja, se nos dedicávamos, por exemplo, num primeiro momento a questões relativas aos direitos fundamentais, num segundo momento à organização económica, num terceiro momento à organização política, enfim, seguindo aqui, estou a seguir as partes da Constituição, ou se fazemos sempre tudo por atacado. Pode até justificar-se nas audições de algumas entidades, por exemplo, historicamente costumam ouvir-se constitucionalistas neste processo, e provavelmente queremos deles uma apreciação de todos os projetos ou da totalidade dos projetos, portanto esse fatiar pode não se justificar nessa fase. Depois, em terceiro lugar, e fazíamos já essa sugestão, ou melhor, ainda relativamente ao primeiro ponto, esta da lista das entidades, eventualmente fixar um prazo para que os grupos parlamentares as apresentem, para depois podermos consensualizar uma lista que seja operacional e que permita, entre a separação do que é presencial e do que é prescrito, fixar um calendário. E depois uma terceira sugestão, que era, eventualmente não relativamente a todas as matérias, mas em relação a algumas delas em que ele pode ter especial vantagem, porque são temas, enfim, ou novos ou não tratados de forma tão transversal por todo o direito constitucional comparado como isso, fazer algum levantamento de direito comparado de algumas das matérias que estão em cima da mesa. Obviamente teriam de ser os grupos parlamentares entre si a identificar dos seus projetos ou dos projetos dos outros aqueles em que poderia haver essa vantagem, mas este talvez de todos os pontos, é que eu acho que era o mais urgente, porque para desencadear-se este serviço e solicitar à DILP que possa fazer esse levantamento, quanto mais cedo melhor, e portanto, esse, enfim, acho que não vale a pena fazermos um requerimento formal, mas achamos que era importante que pudesse haver esse levantamento de direito comparado e, portanto, para cada um poder identificar o que é que lhe pareceria relevante. Já agora dou uma ideia do que é que temos em mente. Em relação ao tema como acesso pelos serviços de informações a metadados, é matéria em que o quadro comparativo europeu é especialmente relevante. Matéria do bem-estar animal também tem tratamento constitucional em algumas ordens jurídicas, noutras tem um tratamento através do direito do ambiente, também é uma delas. As inovações em matéria também ambiental, em que tem havido evolução em vários textos constitucionais recentemente, são alguns daqueles em que potencialmente possa ser relevante. Vou dar apenas exemplos daqueles que nos parecem ser mais úteis, talvez não todos, acho que não se justifica em matérias de funcionamento do sistema político pedir um levantamento de direito comparado, porque no fundo para isso o Manual de Ciência Política e Direito Constitucional já faz esse levantamento, não há aí grande novidade, mas nestes mais inovadores ou pelo menos mais, não digo polémicos, mas inovadores, praticamente todos eles suscitam essa questão, aí sim fazia esta sugestão, e para já acho que era... Em termos de linhas de coisas a tratar inicialmente, para daquele clássico que dia da semana é que vamos reunir, mas isso deixava para o Sr. Presidente e para a mesa a tarefa de encontrar uma data que não colida com nada. A tarefa impossível de encontrar uma data que não colida.
Garanto
que não
é tarefa fácil. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. E então tomar aqui posição sobre aquilo que acaba de dizer o Sr. Deputado Pedro Gabo Alves. Em primeiro lugar, parece-me que, não tendo sido isto referido, é um bom hábito, não é preciso que seja todas as semanas, e se calhar nem é preciso que seja com muita frequência, mas que possamos ter este contexto de mesa e coordenadores, porque estas reuniões vão ser muito participadas e interessa ao bom andamento dos trabalhos e ao bom entendimento dos partidos, que é algo que é fulcral num processo de revisão constitucional, que nós possamos, de quando em vez, sempre que for útil, para tomar decisões desta natureza, reunir neste contexto ou neste formato de mesa e coordenadores. Relativamente às questões colocadas, em primeiro lugar, quanto à apresentação de cada um dos partidos, pode ser feita, não nos opomos naturalmente a isso. No fundo, estaríamos a falar ou de uma reunião em que todos os partidos teriam um tempo, ou então de uma reunião para cada partido, seria muito, mas enfim, logo veríamos o modelo, mas não nos opomos a isso, se assim for entendido naturalmente, embora não pareça também imprescindível, digamos, pode ter a sua relevância do ponto de vista da comunicação política, mas ela está sempre a ser feita ao longo de todo o processo. Isto vai acabar por ser engolido pelas discussões pontuais, não é? Ou seja, vai ser muito difícil conseguir ter uma visão global de cada uma das propostas de cada um dos partidos. Em termos mediáticos e de discussão na opinião pública, isto vai acabar por ser tudo em torno da discussão em torno desta matéria, daquela matéria, daquela outra matéria. Mas tudo bem, mas não nos oporemos a isso. Se o Partido Socialista também tiver essa sugestão ou se for decidido fazer nesse sentido. A segunda questão tinha a ver com a audição das entidades externas, não é? Aí eu acho que vamos vendo. A impressão que temos, e aquilo para que vínhamos preparados, era para a divisão deste processo em três fases. A fase da primeira leitura, a fase da audição das entidades e depois a fase da segunda leitura, que é a fase em que se tomam decisões e em que se fazem votações, não é? E, portanto, ouvir as entidades depois da primeira leitura, para haver aqui um maior fundamento de todos os deputados que integram a Comissão de Revisão Constitucional, para ouvirmos as entidades já mais estribados nas propostas que estão a ser apresentadas. Quanto a serem ordenadas tematicamente ou não, também julgo que foi colocada essa questão. De facto, haverá entidades que vão querer pronunciar-se sobre a Constituição. Eu imagino que, se ouvirmos constitucionalistas, eles vão pronunciar sobre o que está proposto pelos partidos e sobre o que não está proposto pelos partidos, não é? Ou seja, vão dar as suas próprias propostas, ainda que não estejam aqui em debate ou em discussão. O que significa que, não para agora, mas uma das coisas que pode eventualmente ser debatida é este processo, que é um processo rigorosamente formal, com uma formalidade maior do que os processos legislativos normais na Assembleia da República. Se formalidade e rigidez, mais que formalidade, rigidez, em termos não apenas dos prazos para pronúncia, sobretudo como na vinculação às propostas previamente apresentadas, se queremos manter essa vinculação às propostas apresentadas ou se queremos dar aqui uma maior liberdade de ação, digamos assim, um pouco à semelhança daquilo que sucede nos processos legislativos. É algo que poderemos ter que... Porquê é que eu estou a dizer isto? Imaginem que chegam aqui dois ou três constitucionalistas insignes, ou que não sejam constitucionalistas, chegam aqui e dizem, eu entendo que é relevante alterar o artigo 200 ou 100, que nenhum partido fez nenhuma proposta. Pronto, nada a fazer, já sei. Mas podemos, agora que estamos no início do processo, estou a pôr isso, não é? Porque nada a fazer porque o regulamento não nos deixa que faça. Mas como sabemos, o regulamento somos nós que o votamos e, portanto, a decisão é sempre nossa. Não há uma proibição constitucional. Não. Há uma... regimental.
A limitação do poder interno tem sido entendido como fixação no objeto máximo da revisão.
Certo.
Implicitamente retira-se.
Mas então temos assim. Mas nós, por exemplo, temos agora já distribuído, agora meto o assunto, temos distribuído uma proposta do Bloco de Esquerda que vem para além da proposta que deu entrada da revisão constitucional. E, portanto, temos esta... Enfim, vamos eventualmente ter essa questão em cima da mesa. Não, uma proposta que surge, eu agora não a tenho aqui, mas que surge com uma alteração que tanto quanto sei, não representa ou que adiciona um artigo face àqueles que foram apresentados pelo Bloco de Esquerda. Pronto, contrariamente a propostas que fez o Partido Socialista e já não sei se o PCP, mas que são alterações de forma, não é? De pormenor.
É este, mas o Chega tem uma iniciativa.
Já sei. Certo, isso é um facto, embora não seja nesta fase, ou seja, vamos a ver, mas até é importante termos esta discussão, embora entrou aqui e foi enxertada aqui a meio do que estava a dizer relativamente à intervenção do deputado Pedro Gado Alves, mas sim, ou seja, havendo um outro partido, como neste caso há, que é o Chega, com propostas para este artigo, todos nós podemos, enfim, ir a jogo, não é? Pronto.
Conexionado.
Depois, exato. Exato.
De sistematização e harmonização.
Exatamente.
Exatamente.
Material, claro. O tema seja debatido, claro, que haja a conexão material. Pronto, ou seja, no fundo, isto foi apenas um exemplo para dizer que é uma das questões que poderemos colocar-nos aqui, dentro das limitações legais que temos, maior ou menor flexibilidade no debate das matérias. E o último ponto, qual era o último ponto? Pedro, já não me lembro. Direito comparado, isso mesmo, direito comparado. Absolutamente nada a opor, conquanto seja com essa nota que aqui foi dada, ou seja, que no fundo sejam pedidas análises de direito comparado para matérias circunscritas, não é? Porque se for para constituições de outros países, não apenas são realidades incomparáveis, como nunca mais conseguíamos sair daqui. Se for para matérias específicas, faz sentido, e faz sentido dar um prazo, e até imagino que um bocadinho alargado, ou seja, o que eu quero dizer é sempre superior à primeira leitura, ao período da primeira leitura, para permitir que os partidos tenham real noção e consciência do que está em causa e depois então fazer os pedidos à DILP de direito comparado sobre as matérias que entendam relevantes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Pedro Sousa.
Sr. Presidente, Paulo. Sr. Presidente, caros colegas, em relação ao que disse o deputado Pedro Delgado de Alves, relativamente à apresentação das propostas, não temos nada a opor, apesar de que talvez seja um exercício um bocadinho, entre aspas, fútil, porque as propostas são complexas e a apresentação, para ser exaustiva, se calhar acaba por não ser muito prática, mas nada temos a opor, ou pelo menos talvez um resumo das principais propostas de cada partido, ou talvez até o debate, se calhar separando pelos diversos artigos, mas isso nada temos a opor, se for essa a decisão. Relativamente a ouvir as diversas personalidades ou instituições, queremos que quanto mais abrangente melhor, atendendo que também uma revisão constitucional não é algo que se faça muitas vezes, não é? Acho que é algo que, quando se faz, deve-se ter o máximo cuidado e ouvir o máximo de pessoas possível para tentar abranger o máximo possível a própria sociedade civil, atendendo às limitações impostas realmente pelos próprios artigos que estamos a pretender, digamos, alterar, mas dentro disso creio que devemos abranger o máximo possível. O direito de comparar, também concordamos com as opiniões até agora expressas, tendo em atenção realmente quais os limites que temos nas próprias alterações propostas, mas sim que devemos obviamente tentar ter o máximo de informação possível para tentar chegar a um acordo mais abrangente possível, tanto a nível do Parlamento como da sociedade civil. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Caro deputado João
Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Do nosso lado, da Iniciativa Liberal, não só não temos problemas, como achamos excelentes as sugestões do deputado Pedro Delgado Alves, mas qualquer uma delas, quer a apresentação, quer as audições, quer o estudo de direito comparado, vão todas aumentar um risco que eu gostava que todos nós discutíssemos já hoje, que é de conseguir meter nos 90 dias que a Comissão tem os... E, portanto, que isto... Hã? Pronto, então, e como é que isso é gerido? Porque para fora tem que se perceber que se há uma, desde logo e a partir de uma dilação de prazo, com que ganho de qualidade ou de profundidade se está a querer fazer, porque senão estamos, mais uma vez, a colocar-nos em posição de ser visto como quem anda a arrastar os pés. Portanto, também não é uma explicação que eu acho que seja particularmente boa. Não, até porque... Deixo, obviamente, ao critério da mesa como é que há de fazer isso. Eu, do ponto de vista da comunicação pública, da revisão de um documento tão estruturante e que eu gostava que fosse visto como importante para as pessoas, não gostava. A primeira notícia que aparecesse é que os deputados já acham que é pouco tempo, sem se perceber exatamente porquê. E as razões históricas ou as razões técnicas de profundidade do trabalho não colarão, do meu ponto de vista. E, portanto, é importante perceber porquê é que isto está a ser feito. As matérias que são novas e que podem dar às pessoas a entender que é necessário um trabalho diferente que foi feito no passado, seja a nível ambiental, ou de metadados, ou de bem-estar animal, ou qualquer outra, os direitos comparados de coisas mais profundas, como em cláusulas que nós também estamos a mexer, como os limites materiais de revisão e coisas desse tipo, podem ser mais entendíveis para fora, dizer, porque desta vez não vamos fazer à pressa, desta vez é preciso que isto seja feito com, e que fique para durar pelo menos tanto tempo quanto a última revisão que conseguiu fazer. Portanto, para dizer que não tem qualquer tipo de problema, e, ainda assim, mesmo já partindo do princípio que os 90 dias não vão ser suficientes, também era bom não ficarmos com a ideia que os segundos 90 também não são suficientes e os terceiros 90 não vão ser suficientes. Portanto, alguns numa destas reuniões de mesa de coordenadores ou até de plenário, era bom, já depois de ter uma ideia melhor do tamanho da montanha, nós próprios nos comprometemos com prazo. E fazer uma espécie de trabalho inverso, se então o seu prazo é esse, o que é que cabe, o que é que é razoável conseguir. Porque qualquer um de nós, nos artigos em que está a propor alterações, pode ter vantagem em fazer audições e pode ter vantagem em pedir a DILP análises de direito comparado. Portanto, tendo dito isso, estou preocupado desde logo com a imagem externa que esta Comissão tem que dar, que é uma diligência de profundidade, de seriedade, mas também de alguma celeridade. Muito obrigado.
Caro deputado, eu antes de ir depois abordar cada uma das questões que foram suscitadas, permita-me, atalho foi só nessa questão em concreto que acabou de referir, eu acho que toda a gente lá fora tem claramente a percepção que apresentados 8 projetos de revisão constitucional é manifestamente impossível conseguir fazer um trabalho aturado, formal, um trabalho de elevada tecnicidade, e de muita discussão de terminológica e de princípios, num prazo de 3 meses. Eu acho que a Vox Populi, eu acho que a própria Vox Populi aceita manifestamente este prazo como manifestamente curto. E acho que mesmo a opinião publicada tem também a consciência de que este processo não pode ser um processo a correr. Não pode, de forma alguma, ser um processo apressado. Apressado, que, enfim, eu diria que ele tem que ser apressado que é ver, mas não tem que ser manifestamente um sprint que temos que fazer em 100 ou 200 metros ou 400 metros. Portanto, é um trabalho aturado, minucioso, que vai levar o seu tempo. Eu acho que era opinião pública, que era publicada, acho que terá consciência disso mesmo. Devo, entretanto, dizer-vos que está agendada para o dia 20 e qualquer coisa de 25 de janeiro uma reunião convocada pelo senhor, pelo PAR, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, com todos os presidentes de comissão. É evidente que eu, nesta altura, ainda não tenho matéria para levar a essa reunião, porque estamos a iniciar os nossos trabalhos, mas fica já esta incumbência da minha parte de, nessa reunião, levar já esta questão em concreto e apresentá-la ao PAR, manifestando-lhe, de facto, que há consenso dos coordenadores e de todos os partidos que, manifestamente, o prazo de 90 dias será manifestamente insuficiente para concluir os trabalhos. E, portanto, faço já esta demarche política de sensibilização do PAR, que eu creio que estará sensibilizado seguramente para este problema. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, relativamente a esta questão colocada pelo Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, só dar nota que, de facto, a nossa perspectiva era um pouco aquela que aqui foi transmitida pelo Deputado Pedro Gado Alves, ou seja, que os 90 dias são meramente indicativos e, como tal, todos temos a consciência que não os vamos conseguir cumprir. No entanto, alertou para uma circunstância que nos deve merecer preocupação, que é a correta e adequada comunicação pública disso mesmo, ou seja, que as pessoas, em termos externos, compreendam, aceitem e concordem que não devamos limitar-nos pelos 90 dias. Portanto, aquilo que me parece que seria útil era discutirmos isso, não é? Ou seja, contrariamente àquilo que disse, talvez fosse mais importante nesta altura, de alguma forma já está referido pelo Sr. Presidente essa preocupação, mas que a Comissão já desde o início transmitisse que os 90 dias serão manifestamente insuficientes e colocando é só nos mesmos, ou seja, para fazermos um debate profundo sobre a revisão da Constituição, não podemos fazê-lo no período fixado. Portanto, isto pode até ser uma solicitação dirigida ao Presidente da Assembleia da República, porque assim está íncita nessa solicitação a preocupação, independentemente de dizer que são 6 meses ou o que for, a preocupação de que o tempo é manifestamente insuficiente e, sobretudo, de que queremos substantivamente fazer uma revisão como deve ser, ou o melhor possível. E isso não pode ter, aliás, à semelhança da tradição que existe nesta Comissão, de não haver tempos para intervenções, precisamente para que o debate flua, o mesmo princípio se deve aplicar ao período de duração da Comissão.
Sr. Deputado André Coelho Lima, se bem percebi, pretende que a Comissão, a Mesa, envie uma missiva ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Sim, estou a propor isso.
Uma missiva já a alertar antecipadamente para a impossibilidade de conclusão dos trabalhos no prazo de 90 dias.
Nós, de alguma maneira, estamos a antecipar já que estas coisas que referimos até agora, vamos lhes dar seguimento, ou seja, pedido de direito comparado pontualmente, audições, etc. Com base neste levantamento, mal isto seja decidido para amanhã formalmente pela Comissão, depois, em função também dos pedidos de audições que os partidos formularem e do levantamento, etc., depois fazer essa estimativa de tempo, mas eu penso que é tempo de 25 de janeiro, ou seja, não seria já, eu acho que nem é essa a sugestão do Sr. Deputado Coelho Lima,
isso,
de fazer já o pedido à cabeça antes de fixar a metodologia. Não, não. Fixamos a metodologia toda, conclui-se,
claro,
que é abrangente e amplo, claro, e portanto até com as fases, portanto há pouco não desenvolvi, mas parece-nos que quando sugerimos a apresentação das propostas, tanto pode ser na modalidade de cada um apresenta só muito brevemente, como pode ser logo na modalidade de passar logo à discussão sistemática, portanto é indiferente metodologicamente, mas o ponto é, seria mesmo esse primeiro apresentação e colocação em cima da mesa do que temos, depois as audições de todos os que externamente nos pareçam relevantes e depois a fase de segunda leitura, de pré-votação para construção de texto.
Sim. Faz sentido que se calhar até seja um texto, porque este texto tem um posicionamento político, não é? Distribuído por todos para que os partidos deem acordo, ou seja, o texto que vai ao Presidente da Assembleia da República, não é?
Eu iria exatamente, depois de, enfim, de fixada esta ordem de trabalho nos tempos que o deputado Pedro Adal Alves acabou de sugerir, eu propunha, se acharem por bem, isto não fica, não é necessário fazê-lo para já, mas propunha que depois os serviços minutassem uma proposta de redação e que essa proposta depois fosse distribuída pelos coordenadores, que fizessem entre eles, se me permitem também dirigir-vos esta incumbência, um acerto de redação desse mesmo texto e depois que fosse subscrito por todos. Sim. Acho que a mesa também não se opõe, senhores vice-presidentes, a que esta metodologia seja seguida. Não? Alma Rivera tinha-me pedido previamente a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, também, de facto, não era no discurso daquilo que estava a discutir, e acho que aquilo que seria mais alarmante, até tendo em conta as questões do estado de emergência, enfim, outras questões que estão em cima da mesa, seria mais preocupante se fosse a mata cavalos, por assim dizer, não é? E, portanto, exato, acho que o problema nem é ser... Seria mais alarmante para a sociedade se estivéssemos a tentar despachar isto em três meses. E, portanto, acho que esse problema, sinceramente, não se coloca, e acho que é compreensível a profundidade daquilo que se coloca. E depois era também para manifestar, e também para nos irmos encaminhando para uma conclusão, alguma concordância com as propostas inicialmente colocadas aqui em cima da mesa pelo Partido Socialista, e acho que o essencial amanhã é que nós vamos, não é, acabar por fechar, mas com esta ideia de que vamos decidir estas questões. Julgo que esta primeira abordagem nos ajuda. Pronto, era para manifestar esta concordância e o desejo de uma...
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Rui Paulo Sousa, caro deputado.
Sr. Presidente, não, ainda falando da questão do tempo, era só para chamar a atenção que até no grupo dos metadados, onde a maior parte de nós até está também, que não tem nada a ver, mas que no fundo aflora alguma matéria, que é o âmbito também da alteração das próprias leis, temos estado a fazer um trabalho até bastante completo e com audições e tudo, e já passa imensos meses desde que começámos esse trabalho e ainda não se antevê um fim no mesmo. Portanto, comparativamente, a própria revisão, se estivermos a fazer uma comparação, por aí se vê que irá demorar um certo tempo.
Exatamente. Senhores vice-presidentes, senhores deputados, vamos então procurar aqui... de alguma forma, dissecar aquilo que foi dito. Primeiro ponto, reuniões de mesa e coordenadores, eu acho que nós devemos fazê-las com alguma frequência, não entendo que haja necessidade de fazê-las de uma forma semanal, mas creio eu, de uma forma quinzenal, fazer duas por mês parece-me manifestamente suficiente para resolvermos em mesa e coordenadores as questões que estivemos a dirimir de uma forma até mais pragmática. E para essas reuniões de mesa e coordenadores, eu sugeria exatamente este dia, esta hora, que me parece-me a melhor. Não tive a oportunidade de conferenciar com os senhores vice-presidentes, mas parece-me que as quartas-feiras de manhã às 9 horas é um bom dia, uma boa hora para fazermos de forma quinzenal esta reunião, sendo que, portanto, a próxima reunião será de hoje, 2 a 15 dias, doutora Amélia, penso que é possível, não é? Nós temos aqui, peço desculpa, a agenda, mas é às 10, portanto pode ser às 9. Então poderá ser às 9. Portanto, peço desculpas, estão todos de acordo relativamente a esta proposta. Relativamente à questão, também suscitada pelo deputado Pedro Delgado Alves, de apresentação dos vários projetos por cada um dos partidos, daquilo que me pude aferir, parece-me que há um consenso generalizado sobre essa matéria. Conhecendo, enfim, tendo já feito uma leitura dos vários projetos, uma leitura ainda muito sumária, parece-me que eu aqui permitia-me sugerir, não quero ser perentório, mas que permitia-me sugerir que houvesse um tempo delimitado para cada um dos partidos políticos fazer a apresentação das respectivas propostas. Não vão estar seguramente os partidos políticos agora a fazer a leitura integral, porque não é isso, não é disso que se trata, mas fazer uma síntese, uma sinopse dos seus projetos. E, portanto, eu creio, eu vou sugerir aqui, mas eu creio que uma hora para cada partido político é, para cada projeto, é excessivo.
É muito.
É muito, pronto, ainda uma bem, fico todo satisfeito por isso. Meia hora para cada um?
E já é muito.
E já estou a ser benévolo.
Acho que... Pronto.
Então, eu vou reduzindo.
Se puder ultrapassar, e do que
eu diria 15 minutos.
15 minutos.
Se for necessário ultrapassar, deixa-se ultrapassar.
Não, 30 minutos indicativos. Deixa-se ficar. 30
minutos. É que não é pré-leitura. Há pré-leitura. Quando fizermos a leitura, ou seja, quando se começasse a apresentar as alterações, poderia haver a debate adicional.
Então eu sugeria. Caro deputado Pedro Delgado Alves, permita-me a interrupção, sugeria então que a primeira reunião, que não é da manhã, a reunião subsequente fosse exatamente para fazer de imediato a apresentação dos projetos de cada um dos partidos.
Sim, e acho que, não sei se concordo,
mas estão 8, 15 minutos, dá cerca de 2 horas de trabalho.
Se for necessário ultrapassa-se.
São 2 horas de trabalho. Podemos demorar mais alguns minutos, com certeza.
15 minutos chega.
Eu serei...
Quem não quiser usar o tempo
todo, não, mas quer dizer...
E quem quiser usar um bocadinho mais, conta com a minha benevolência.
Temos aqui que preparar uma intervenção para meia hora.
Muito bem. Muito bem. Posso passar, peço desculpa, posso passar à frente? Depois. Relativamente à subsequente metodologia... deixem-me só fazer aqui um ponto prévio. O deputado André Coelho Lima falou de uma proposta que terá sido apresentada pelo Bloco de Esquerda. Os serviços, estive agora a conferenciar, desconhecem a apresentação ou a chegada dessa... Mas os serviços desconhecem, até o momento desconhecem essa vossa... Ok. Está? Muito bem. Relativamente...
Aqui, peço desculpas, relativamente a esta matéria, a questão é, e por isso é que eu a coloquei há pouco, sendo uma substituição do texto inicial, temos que perceber em que medida é que os outros partidos o podem fazer também. Porque o prazo que tínhamos para fazer essas substituições já decorreu. Sendo depois desse prazo, sendo permitido, eu há pouco quis me referir exatamente a isto, não é? Ou seja, pode ser feito porque há um artigo, é feito sobre um artigo que já há uma outra proposta. Muito bem, mas há uma substituição claramente depois do prazo concedido, é isto, não é? Portanto, é preciso perceber se vamos admitir, abrindo também com tudo o que significa desse precedente, ou não.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, há duas questões diferentes aqui nesta questão do Sr. Deputado André Coelho Lima. Uma primeira é sobre a faculdade de admissão, que manifestamente não compete a esta Comissão decidir o que é que admite ou não na mesa da Assembleia da República. É o Sr. Presidente da Assembleia da República que assim que tem esse direito. E por isso, à pergunta se qualquer texto de substituição pode ser colocado, não há nenhum impedimento para esse efeito, a não ser aqueles que eu vou referir a seguir. E desse ponto de vista, o Sr. Presidente da Assembleia da República aceitará ou não, consoante critérios que ele próprio determinará para o efeito. Segundo aspecto, há diversas formas de apresentar propostas de alteração. Pode ser enquanto texto de substituição geral, o processo de definição do modelo de especialidade não está ainda definido nesta comissão, a julgar por comissões anteriores, far-se-á uma espécie de texto de substituição em geral com aquilo que vai sendo aprovado a cada momento por cada artigo, ponto número 1, uma possibilidade. Há a possibilidade dos grupos parlamentares poderem dizer não, mas nós não queremos assim, queremos no final votar o nosso texto geral, porque nós não definimos ainda o nosso modelo de especialidade, e essa é uma das vias em cima da mesa. Há a hipótese de, ao longo de cada um dos momentos, ou num determinado momento, se apresentarem propostas de alteração. Como é que isso se consubstancia enquanto propostas de partido? Pode ser um texto de substituição ao seu próprio texto no resultado do debate? Poderia ser, se não houver um modelo de apresentação individual de propostas de alteração. Se houver um modelo individual de propostas de alteração, pode ser feito nesses termos, também no mesmo momento. Agora, essa cadência, esse calendário, nós não definimos ainda aqui. A julgar por anteriores revisões constitucionais, o que fará sentido é, depois de ouvirmos os peritos iniciais, os peritos, os convidados, termos um segundo período de fazermos a apresentação das propostas de alteração, só depois da discussão e depois partirmos para a votação. Mas, na verdade, a metodologia a definir é uma metodologia que nós ainda não temos em cima da mesa, pelo menos não foi esse conhecimento que eu tenho.
Não sei se mais alguém quer intervir sobre este ponto específico. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Não, aqui, vamos a ver. Aqui o ponto, desde o início, por isso é que eu coloquei há pouco, não era perceber qual é o enquadramento que vamos dar a isto para definir e todos sabermos quais são as linhas com que nos cozemos. Não era propriamente propor a não aceitação da proposta de substituição que o Bloco de Esquerda fez. E nesse ponto, o que está previsto no regimento não está previsto para... ou seja, essa faculdade que o regimento permite é para projetos de lei e propostas de lei. Não é para um processo de revisão constitucional que não tem generalidade. Este é que é o ponto, não é? Portanto, ou seja, isto, a única preocupação que temos que ter é em torno da estabilidade daquilo que estamos a discutir. Por isso é que eu referi o que referi na minha primeira intervenção. Portanto, aquilo que, naturalmente, que é a mesa da Assembleia que tem que receber e aceitar as propostas, mas, objetivamente, em princípio, este processo não o deveria permitir. Porque não tendo generalidade, já não há propostas de substituição desde, já não sei a data, mas talvez 11 de novembro, já não sei, havia aqueles 30 dias. Portanto, o que e aqui exceciona-se as alterações que fez o Partido Socialista, que mudou uma vírgula, pôs uma palavra e tal. Coisa diferente aquilo que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse, é fazê-lo na segunda leitura, portanto, na fase de votação propriamente dita, em que se está a votar, aí é um momento diferente. Mas aí já está estabilizado, já está estabilizada a proposta, já sabemos o que estamos a debater, estamos já na fase final de votação. Portanto, o ponto aqui era este, era termos todos noção disto para termos uma atuação que seja equivalente para todos, nem que agora decidamos, enfim, nem sei se podemos fazê-lo, porque objetivamente o regimento não o permite, porque eu ia dizer nem que decidamos agora conferir aqui um prazo adicional, mas... é preciso dar o devido enquadramento regimental a essa intervenção, a essa proposta.
Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Eu creio que há aqui uma confusão sobre a definição do termo estabilidade. O que o regimento prevê como estabilidade é o âmbito da revisão, âmbito que é definido no momento da entrada dos textos de revisão constitucional. E esse âmbito é definido, como estávamos a discutir há pouco, tem sido sempre esse o entendimento, não um entendimento unânime tem sido, mas pelo menos não absoluto, se me permitem a terminologia, vou explicar porquê. Porque a própria definição regimental é sobre preceitos, diz que o que fica definido, o que fica fechado no âmbito da revisão são os preceitos definidos em cada uma dos textos de revisão constitucional. Ora, eu não sou jurista, e por isso é um desafio enorme estar nesta comissão para mim, mas os juristas conseguiram tecer vários comentários de largas páginas sobre o que é um preceito, e até concluir que provavelmente um preceito pode ser toda a Constituição. Não é esse o entendimento anterior, mas é verdade, também em debates anteriores da Constituição, de revisão constitucional, esta matéria sobre qual é a definição do âmbito de revisão tem sido objeto de debate, sempre, em vários. Já agora, o anterior deputado que colocou isso numa das revisões anteriores foi o deputado Marcos Guedes, dizendo que se seria possível, ao longo do texto de revisão constitucional, haver, por exemplo, a alteração de artigos que não estavam previstos no âmbito inicial dos projetos. a conclusão, e, não, e por isso é que eu disse que ela sendo unânime não foi absoluta, porque o PSD aceitou unanimemente essa ideia, mas não o fez sem dar uma opinião com conteúdo sobre a matéria. A conclusão é que o âmbito definido é os artigos que cada um dos grupos parlamentares, ou deputados únicos, entregou na lógica inicial. E por isso, a definição do âmbito, que é isso que está aliado à ideia de estabilidade da revisão, é definida numa majoração de todos os artigos que são alterados por todos os grupos parlamentares. Coisa diferente é a estabilidade do conteúdo. E é por isso que, ao longo do processo de existência da Comissão, nós podemos torpedear o conteúdo das nossas próprias propostas. Agora, para não usar o exemplo de mais ninguém, o Bloco de Esquerda pode, no final deste processo, ter um texto de revisão, chamemos-lhe assim, enquanto um texto único, propostas de alteração a artigos enquanto somatória individual, que altera todos os artigos apresentados por todos os grupos parlamentares, até de forma diferente do que nós fizemos inicialmente. Desse ponto de vista, a estabilidade do debate não é alterada. Porquê? Porque o âmbito em si não foi alterado desde o início. O que é estável ao longo destes processos é o âmbito. O conteúdo das propostas podem ser perfeitamente alteradas ao longo do processo de revisão, e é por isso que nós temos depois um processo de apresentação de propostas de alteração ao longo deste processo.
É esse o ponto.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Há aqui a diferença só entre um texto de substituição e propostas de alteração, mas em todo o caso, já identificamos a diferença.
Concordando com a questão suscitada pelo deputado André Coelho Lima quanto à forma como devemos interpretar a norma, eu penso que o sucedido nesta circunstância, sendo pontual, não causa dano ao espírito da norma. Ou seja,
mas interessa ser debatido.
Claro, claro.
Isso é que
não, mas a questão é pertinente. Ou seja, pois, precisamente, o ponto é este.
Está bem, agora que já beneficiaram, já está bem.
É que ficando isto claro, penso que não há problema, porque tendo sido entregue um projeto e logo substituído 48 horas depois com uma versão retificada que de facto adita um artigo, ou adita um preceito, adita um artigo, mas de qualquer maneira, artigo esse que não vem alargar o âmbito,
certo,
e o perímetro, portanto o que se pretende evitar é que o perímetro fique fixado naquele prazo, e ficou. E, portanto, o Bloco de Esquerda o que faz é introduzir a sua leitura daquilo que até poderia apresentar mais à frente como proposta de alteração, logo naquela sede.
É isso mesmo.
E é feito antes sequer de começarmos a qualquer discussão, ou os trabalhos, ou aqui a distribuição. Portanto, parece-me que não há dano para os princípios subjacentes. Mas fica a doutrina fixada quanto à ideia de que substituição de projetos de revisão constitucional não pode ocorrer, okay, o que poderá vir a ser formulado durante os nossos trabalhos.
Propostas de alteração.
É proposta de alteração que os partidos vão querendo. Ou seja, eu penso, enfim, agora é metodologicamente, cada um fará a metodologia disto como entender. Penso que poderá ser mais até construtivo e útil que o façamos depois seguramente depois da primeira leitura, depois dos parceiros,
depois
e até depois das audições e até na segunda leitura. Que até se possam ir construindo aqui. Mas obviamente cada um pode desde logo perceber, bom, eu quero já apresentar uma proposta de alteração, até uma proposta de alteração ao meu próprio projeto ou ao projeto do outro. Enfim, para que tenham mais tempo os restantes partidos para avaliá-lo. Isso depois cada um entenderá. Agora, texto de substituição, os projetos de revisão são estes que aqui ficam fixados e fechados, e assumindo o juridiquês da irregularidade sem vício, diria que não há problema em concreto com isto, mas deixamos clara a doutrina. Quanto à magra questão do que é um preceito, eu acho que também não vou entrar nela, porque eu acho que é daqueles casos em que é aquela jurisprudência do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Eu sei quando a vir, e nestes casos nós sabemos bem identificar quando é que uma determinada matéria, ou seja, nós olhamos para os projetos e sabemos que matérias é que lá estão. E, portanto, é este o universo e é este o perímetro definido.
Desculpa de estar a interromper, mas é que os senhores deputados têm a reunião de primeira comissão. Eu penso que o deputado Pedro Delgado Alves fez a síntese daquilo que deve ser o nosso procedimento e, pelo que percebi, há consenso relativamente a esta formulação que foi feita pelo deputado Pedro Delgado Alves. Estamos de acordo?
Sim, sim.
Penso que os serviços apanharam a ideia e ela fica exatamente a constar para futuro. Estamos de acordo? Último, para terminar, pelo que eu percebi também, vamos fazer, tal como há praxis o dita, vamos fazer a primeira leitura, depois da apresentação dos projetos por cada um dos partidos, fazemos a primeira leitura, ok? No final da primeira leitura, far-se-á as audições, Nesse momento, cada um dos partidos políticos apresentará as suas propostas e nós depois, enfim, conversamos sobre isso e dirimimos.
E, se me permite,
não, deveria ser antes, nós não deveríamos fazer em algum...
Não, porque... Caro deputado, parece-me que a primeira leitura é que vai permitir exatamente ver qual é o sentido e o alcance das audições que se pretendem e circunscrever também o objeto das próprias audições, porque senão corremos o risco, como já aqui por alguém foi dito, de vir para aqui um professor de Direito Constitucional, com todo o respeito que eu tenho por eles, vir perorar sobre a Constituição da República, qual é o seu entendimento e onde é que nós deveríamos alterar, quando... Isso não está claramente no objeto desta comissão. Portanto, no...
Cada partido tem sempre a faculdade de, no momento das audições, se já tiver maturado uma proposta de alteração ou uma proposta de substituição, poder colocá-la à consideração da entidade a ouvir e, portanto, penso que não temos que alterar o calendário. Portanto, há uma data para essas audições. Quem já quiser perguntar à Procuradora de Justiça ou ao professor Cantilho o que é que acha de e se fizéssemos assim e assado, pode fazê-lo. Não precisa ter formalizado.
Portanto, primeira leitura, audições e depois, naturalmente, a segunda leitura.
E aí no meio tem que entrar a consulta, o período de consulta à DILP, não é?
É verdade.
Que foi sugerido.
É verdade, é verdade.
Eu me esqueci-me de dizer isto há bocadinho. Eu acho que, houvendo sempre juízo da primeira leitura permitir identificar questões, eu acho que quem já está identificado podia já pedir. Ou seja, aqueles casos em que já os grupos parlamentares já sabem que querem, para a DILP poder ir adiantando o serviço.
Mas achas bem ir...
Porque ele pode ir às fatias. Aqui pode mesmo ir às fatias. Porque à partida, do que temos visto, como não é um pedido genérico sobre apreciação de projetos de revisão constitucional, e pelo que me parece eles são núcleos bem identificados, podemos fazer este teste na primeira semana, nesta semana, ver o que é que aparece. Eu acho que se podem pedir fatiadamente. Depois também não sei, agora admito que a DILP também normalmente faz, ou diretamente ou através do gabinete da PGR, consulta aos congéneres. E, portanto, provavelmente a DILP preferirá fazer as perguntas todas de uma vez. Não, é uma rede interparlamentar. A PGR é para o governo, peço desculpa, tem razão.
Até já tem algumas coisas preparadas.
É?
Ok,
ir respondendo.
Isso adiantando.
Temos é que fixar um prazo, talvez seja o final das audições, para as solicitações à DILP. Porque depois, quando entramos na parte de. Antes disso?
O fim da primeira leitura. O fim da primeira leitura, ao mais tardar, diria.
Tudo bem.
Concordo, no final da primeira leitura, parece mais avisado.
Sim. E se acharmos que é necessário.
Sim. Claro.
Muito bem. Claro. Senhores deputados, peço desculpa. Último ponto tem a ver com a calendarização das próprias reuniões em si. Nós temos que encontrar um dia e uma hora para o efeito. Eu já conversei com as senhoras vice-presidentes sobre esta matéria. Parece-me que as quintas-feiras, ao final da tarde, depois do plenário, é o melhor. Sem prejuízo de, conforme o andamento dos trabalhos, sermos obrigados depois a ter outros períodos ou outros dias de reunião, não? Mas eu para já sugeri às quintas-feiras ao final do plenário.
Eu tenho ideia que em algumas comissões eventuais de revisão constitucional anteriores havia autorização do PAR para funcionar durante o plenário. E não sei se em algumas circunstâncias... Eu não digo quando haja pontos da ordem do dia que sejam... Eu também não quero desvalorizar a sugestão que vou fazer. Não, ou seja, eu ia sugerir, por exemplo, durante as petições que não digam respeito ao nosso âmbito de trabalho. Não é para desvalorizar as petições, mas obviamente
Pedro,
é diferente de agendamento.
Caro deputado Pedro Delgado Alves, permita-me dizer isto, nem todos os grupos parlamentares têm a dimensão dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. E, portanto, eu aqui tenho que ter alguma equidistância no exercício desta função. E respeitar também, nesta Casa da Democracia, os direitos dos partidos que, com menor representatividade parlamentar, que se durante os plenários tiverem que estar alocados, enfim, designadamente os deputados únicos, que também têm assento, manifestamente prejudicamos o trabalho parlamentar destes grupos e dos deputados únicos. E, portanto, eu prefiro, se me permitem dizê-lo, arranjarmos outro dia ao final da tarde para compensarmos do que estarmos a prejudicar os debates no hemiciclo e os plenários. André Coelho Lima.
Sim, só para, como o Sr. Presidente fez uma proposta, manifestar a concordância com essa proposta. Nos parece que a quinta-feira, ao final do plenário, é a altura mais, enfim, que mais se consegue encaixar nas agendas já difíceis que temos com trabalhos parlamentares. E acho que, sem prejuízo de poder haver outras datas, era importante que se fixasse uma data, até para a nossa organização. Sim. De cada um de nós e sabermos que naquela altura temos isso. Pronto, de facto eu ia concordar com o deputado Pedro Gado Alves, no fundo de pedir quase uma autorização tácita ao Presidente da Assembleia da República, no sentido de quando fosse necessário, mas enfim, obviamente sempre com respeito pelos grupos parlamentares que terão mais dificuldade em conseguir estar cá e sobretudo os deputados únicos, não é? Que esse ainda é mais complicado, não é? É impossível. Sim, sim, sim.
Deputado Pedro Galgado Alves, por favor.
Quanto às datas, o princípio de ter uma data fixa é positivo, mas ela suscita-me só duas ou três questões. Por um lado, um pós-plenário, sistematicamente, a nível de diálogo, que também é um valor regimental, que é a conciliação das vidas familiares, profissionais, políticas e parlamentares dos deputados e dos funcionários, era importante que, se fosse possível, eventualmente, ou alternar as quintas-feiras com a terça-feira à tarde, que é um dia menos carregado de comissões e que não abrange todos. Porque eu penso também, e o Sr. Deputado Martins me explicava esta questão, mais para a frente, se calhar uma reunião por semana pode não ser suficiente. E, portanto, termos a terça e a quinta como alternativas numa primeira fase em que se pudesse fazer ocasionalmente, porque à terça-feira, do que vejo, grande parte dos membros desta comissão, não são todos, evidentemente, mas grande parte deles têm as suas comissões principais à quarta-feira. E à terça-feira, mesmo quem tem comissão da transparência, normalmente não a tem todas as semanas e normalmente as reuniões também têm tendido a ser marcadas para as 14, 15, normalmente às 16 estão despachadas. Ter uma reunião às 16 horas é bem diferente de um pós-plenário. Portanto, deixava à consideração que a terça-feira às 16, por exemplo, pudesse também ser vista como alternativa. Também dá tempo para quem vem poder chegar e, portanto, essa preferência talvez... Até diria mais, esta ser a regra e a exceção ser pontualmente os pós-plenários de quinta-feira. Mas não temos que fechar hoje, temos a reunião da manhã e portanto, também podemos trocar impressões, mas parece-me que é mais equilibrada.
Senhora Vice-Presidente Alma Rivera.
Obrigada. Para nós a terça-feira à tarde é absolutamente impossível. Se quiser na terça-feira de manhã e a sexta-feira à tarde, a gente também está para cá para isto. Mas, efetivamente, são dois dias de trabalhos parlamentares e, portanto, havendo outras comissões a funcionar à terça-feira à tarde e havendo sexta-feira de manhã o plenário e não querendo usar o pós-plenário, eu julgo que então devemos ocupar a terça-feira de manhã e a sexta-feira à tarde. Pode ser um pouco terrorista, mas efetivamente é o que é, não é? E para nós não há possibilidade de ser de outra forma, porque há limitações objetivas para nós e para muitos dos outros proponentes de projetos de revisão constitucional. E, portanto, também não nos parece, pronto, que possamos abdicar assim à partida desse tempo. A quinta-feira à tarde, a seguir ao plenário, para nós era preferível. Se não, terça-feira de manhã e sexta-feira à tarde.
Terça de manhã, não. Sim, a tal conjugação, eu, sem estar a pôr nomes, houve um dos deputados, membros desta comissão, que veio falar comigo informalmente, dizer, opa, quinta-feira, e eu tenho que buscar os miúdos e tal, e eu ouvi-o com cuidado, não é? E disse-lhe assim... Eu não tenho que buscar os miúdos, porque eles estão a 350 km de distância, portanto, para mim é muito mais complicado conciliar a vida familiar, porque não a tenho. Só a tenho quando vou à sexta-feira ou quando venho à terça. E a terça de manhã é para os deputados, com, digamos, a mais de 200 km de distância, conseguirem chegar cá, ainda dormindo nas suas casas, pelo menos aquela noite, se não é menos uma noite para estarmos com as nossas famílias, aí é que a conciliação é complicada, porque já temos poucas noites com as respectivas famílias, então aí, se já não temos a segunda-feira, que se fizermos, é que tivemos que estar aqui às 9 ou às 10, é impossível, temos que vir à segunda-feira à noite, não há dúvida. Bem sei, mas acho que aqui no Parlamento há muitas decisões que são tomadas indiferentemente aos locais de residência dos deputados, e isso não pode ser, porque é uma manifestação de centralismo que eu bato-me contra isso desde que aqui cheguei. E, portanto, aquilo que acho é que, a terça-tarde, a partir dessas 16, 17, poderia ser... Sem dúvida. Não, mas foi isso que foi proposto. Foi isso que foi proposto. A partir das 16, disseste 16, sim. Mas pode ser 17.
Pode ser 17.
É em função das agendas das comissões. Muitas até vêm às 15, já há umas turmas e as outras comissões.
Certo.
É às terças-feiras, a que horas?
Às 17.
Pois.
A questão
subjugante
parece-me uma ponderada. Eu creio que depois poderíamos fazer, na medida das necessidades, a terça-feira às 17.
Sim.
Para, mas não sempre, à segunda-feira, após plenário, até poderíamos admitir uma hora, da nossa parte poderíamos admitir uma hora, 18 horas, para mesmo que o plenário dorme um bocadinho mais, não fazer muito mais de 15 minutos, às 18 horas começámos. Imagino, por exemplo, quando temos cá convidados, que é sempre chato chamar alguém e depois ter horas e horas à espera. Nessa lógica, acho que seria ponderado. Se puder acabar antes, começávamos antes, mas ter aqui indicativo que das 18 não passa de quinta-feira.
Eu marcaria às 17h30, se me permitem, para dar aqui meia hora de.
Quando das 17h30 é que há debates, por exemplo, debates processativos, acabam depois das
17h30. Das 17h30.
Sim,
mas aí se for circunstancialmente, começamos mais tarde nesse dia também.
Exato. Claro.
Não podemos ir por aí.
Claro.
Mas, por exemplo, podemos olhar para os dias em que há a parte do Primeiro-Ministro, a parte do Chefe de Gás dos Ministros, que é uma greve que é mais curta,
sim,
que ela quando é, por exemplo, ali se é mais
curta. Mas não acaba de ser. Sr. Deputado João,
só para lhe dar mais um dado, porque na legislatura anterior eu fui deputado único, tenho enorme carinho por essa figura e sei as dificuldades que passei na altura de consolidação de agenda, em algumas comissões eventuais de inquérito que na altura houve, e gosto muito que venham a ser incrementados os direitos de deputados únicos, mas a ubiquidade não vai ser certamente decretada. E houve muita correria e muitas faltas que tive de fazer para estar nas comissões, que em cada momento, política ou tecnicamente, me parecia mais importante. Portanto, que não seja uma questão impeditiva a presença de deputados únicos em comissões do ambiente, lamento, vão ter que fazer escolhas, porque é disso que resulta também da expressão eleitoral que tem nesta altura.
Portanto, a minha sugestão é que para já ficávamos com as quintas-feiras, marcadas às 17h30, e depois numa próxima reunião de mesa e coordenadores fazemos o balanço do andamento dos trabalhos e depois acertamos eventualmente outra data, ficando já com esta pré-marcação para as terças-feiras depois das 17. Parece-vos bem? Muito bem. Está? Muito obrigado pela vossa presença.